Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e dois. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 24 de janeiro, está começando.
107,9. USP. Destaques de Ribeirão Preto.
O projeto Guri, programa gratuito de educação musical para jovens e crianças, está com mais de 5 mil vagas abertas para moradores da região de Ribeirão Preto. Para participar, não é preciso ter conhecimento musical nem instrumento. A matrícula pode ser feita até o dia 17 de fevereiro, no polo em que o aluno deseja estudar. É preciso estar acompanhado por um responsável legal e levar certidão de nascimento ou RG, o RG original e cópia. Foto 3x4 recente, comprovante de matrícula escolar e declaração de frequência escolar. Já o responsável tem que apresentar o RG original e cópia, além do comprovante de endereço. O Polo de Ribeirão Preto oferece aulas de baixo elétrico, bateria, contrabaixo, coral, flauta transversal, fundamentos da música, guitarra elétrica, iniciação musical, madeiras, metais, percussão, teclado e piano, trompete, viola, violão, violino e violoncelo. Você pode conferir os detalhes no portal projetoguri.org.br.
Destaques do Jornal da USP.
Coletivo Autista da USP apresenta diretrizes para acessibilidade pedagógica. A iniciativa, que defende a neurodiversidade nos ambientes acadêmicos, será aplicada pela Faculdade de Direito da USP em São Paulo, dando mais tempo e adaptando ambientes para avaliações. O grupo criou diretrizes para nortear o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas aos alunos diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento. Por meio de relatos de estudantes neurodivergentes, o coletivo escreveu uma proposta intitulada Política de Acessibilidade Pedagógica. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo descobrem mecanismo de ataque utilizado pela salmonela contra a microbiota intestinal. Publicada na revista científica eLife, a descoberta abre caminho para um novo alvo de terapia contra a salmonelose, uma doença que ataca o aparelho gastrointestinal e é uma das principais causadoras de infecções alimentares no mundo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9.
Meio-dia e seis, e agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. O programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, área de concentração em fissuras orofaciais e anomalias relacionadas, oferece 23 vagas para mestrado e 13 para doutorado, voltadas a pessoas com formação na área da saúde e áreas afins. A seleção destina 6 vagas exclusivamente a candidatos com anomalias craniofaciais, pretos, pardos ou indígenas, e estrangeiros ou refugiados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico até 30 de janeiro. Para obter todos os detalhes do edital e se inscrever, acesse o site agarrac.com.br. hrac.usp.br. Eu vou soletrar para você: hrac.usp.br. E a Escola de Enfermagem procura voluntários de ambos os sexos para a pesquisa que vai analisar os efeitos de uma intervenção baseada em mindful eating, ou seja, comer com atenção plena, o comportamento alimentar e bem-estar. Os interessados devem ter entre 18 e 59 anos. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora o Eduardo Nazaré está chegando com as notícias do campus da USP Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que a Escola de Educação Física e Esporte está com inscrições abertas para a Escolinha Multisportes. O projeto oferece atividades físicas para crianças com idade entre 7 e 10 anos, a partir do dia 7 de fevereiro. As aulas de diversas modalidades serão às terças e quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, no ginásio poliesportivo da unidade. É importante lembrar que as vagas são limitadas e para participar é preciso fazer inscrição. O Centro Interescolar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP oferece o curso gratuito de técnico em enfermagem. São 35 vagas para o período da manhã, com duração aproximada de 2 anos. As aulas são abertas a todas as pessoas de Ribeirão Preto e região, com idade mínima de 18 anos e com ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira no site do HC, que é o hcrp.usp.br. Repetindo para você anotar, hcrp.usp.br. Conferência online discute no dia 3 de fevereiro, a partir das 2 da tarde, práticas de abordagem policial em países europeus. O evento é realizado pelo Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, em parceria com a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa. A transmissão será pelo canal do IEARP no YouTube e também pelo perfil do Instituto no Facebook. Haverá envio de certificado de participação para quem preencher o formulário disponibilizado no chat das plataformas durante a transmissão. Essas são as notícias de hoje, Mel.
Obrigada, Eduardo Nazaré. E os detalhes dessas notícias que o Eduardo acabou de trazer aqui para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Androids e iOS. E lá você também encontra as principais notícias, colunas e podcasts. E também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. E se você quer falar conosco, basta você mandar um e-mail para ouvinte@usp.br. USP FM. Meio-dia e 12. Confira agora a previsão do tempo para Ribeirão Preto. Para hoje, a previsão não muda muito dos últimos dias e, ao que tudo indica, o tempo chuvoso deve permanecer até o início de fevereiro. O céu amanheceu encoberto com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas fortes de forma isolada durante todo o período. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 26. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora à reportagem produzida pela Rádio Unesp, nossa emissora parceira. Prêmio de Reconhecimento Acadêmico da Unicamp e Instituto Vladimir Herzog recebe inscrições de pesquisas que contribuam para a defesa dos direitos humanos. A participação é aberta a instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo. A reportagem é de Liene Castro.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, Unicamp, Instituto Vladimir Herzog. O prazo segue até 3 de fevereiro. A proposta é reconhecer trabalhos que contribuam para a proteção e a promoção da dignidade da vida. A iniciativa é voltada para as instituições públicas de ensino municipais, estaduais e federais e também institutos de pesquisa sediados no estado de São Paulo. O objetivo é fortalecer o compromisso entre a sociedade e o meio acadêmico no que se refere à defesa, direta ou indiretamente, dos direitos humanos. O prêmio, que em sua primeira edição recebeu apenas trabalhos das três universidades públicas paulistas, foi ampliado. E nesta edição, quase 50 instituições do Estado de São Paulo estão aptas a participar. São 5 categorias: Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas, Sociais e Econômicas, Comunicação e Linguagem e Educação. Em cada uma destas áreas, serão premiadas pesquisas de graduação, mestrado e doutorado concluídas em 2022. Segundo Josiane Serrazoli, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, a proposta não é reconhecer pesquisas sobre direitos humanos, mas aquelas que estejam comprometidas com o respeito à dignidade e à sustentabilidade da vida. O convite vale para todas as áreas do conhecimento e busca ampliar o número de candidaturas.
O desafio tem sido, tanto a área de biológicas quanto a área de exatas, sobretudo de exatas, perceber o seu compromisso com a dignidade da vida, que é isso que faz, né, de uma pesquisa apta a participar. Se tem compromisso social com superação de desigualdade, desenvolvimento de práticas comprometidas com preservação, conservação da vida, né, formação de profissionais que estão comprometidos com projetos transformadores, que tem incentivo a respeito, tolerância, etc. Então, não é necessariamente estudar os direitos humanos, mas colocá-los em prática. Então, você pode pensar alguma coisa em geociência, em petróleo, pensar em energias alternativas, está comprometido com a dignidade da vida? Sim, pode. Né? Na área de biológicas, eu entendo hoje que o desafio deste momento para o prêmio é que ele possa se fazer mais compreendido pelas áreas que normalmente não se veem participando dessa pauta. Né? Elas participam sim, elas só não entendem que elas estão lá, não fazem essa leitura. Nessa terceira edição, nosso desafio é consolidar essa ampliação.
Para se inscrever, a pesquisa deve estar alinhada com um ou mais princípios dos direitos humanos: respeito à dignidade da vida em todas as suas manifestações, combate à desigualdade, à pobreza e à fome, promoção de meios renovados de desenvolvimento tecnológico, econômico e produtivo que eliminem a exploração humana, proteção do planeta diante do risco de degradação, estímulo ao espírito e às práticas de solidariedade local e global e fortalecimento da cultura do respeito, do diálogo e da paz. Inscrições até 3 de fevereiro. Informações no site direitoshumanos.unicamp.br. Com produção de Eliana Coll, da Unicamp, Liene Castro, Rádio Unesp FM.
107,9.
Vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Atenta ao envelhecimento da população, construtoras têm desenvolvido empreendimentos com serviços de telemedicina e locais acessíveis comuns em condomínios. Especialista da USP falou com a repórter Sandra Capomatto sobre as novidades nessa área.
De acordo com dados do IBGE, o Brasil conta com quase 38 milhões de pessoas idosas, com 60 anos ou mais. Já um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que até 2025 o Brasil pode se tornar o sexto país do mundo em número de idosos. Esses levantamentos têm se refletido em iniciativas voltadas ao bem-estar da terceira idade. As construtoras têm desenvolvido projetos que acompanhem esta faixa etária. Para atender esse público, o olhar precisa ser de cidadania e com maior utilização dos espaços comuns nos condomínios com estruturas destinadas aos idosos, que também atendem as pessoas com mobilidade reduzida ou que estejam temporariamente incapacitadas. A arquiteta e urbanista Sheila Valbjörnstein, professora do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica como é feita essa seleção de projetos.
A gente tem que conhecer os usuários, né, os seus pontos de vista, as suas expectativas, né, dentro da sua diversidade, desde as crianças até os idosos. E os idosos passaram a ser uma parte muito relevante da população brasileira, com a qual os arquitetos têm que lidar nos seus projetos e atender. Para isso, ele tem que compreender os seus comportamentos, as suas ações no decorrer do uso desses ambientes.
A professora confirma que existe um interesse direcionado por parte das construtoras que visam apenas o lucro.
As construtoras de mercado imobiliário teriam esse interesse nas classes de renda média e alta, também porque é uma população, algumas vezes, com elevado poder aquisitivo, para quem é possível vender a habitação sem muito risco. Mas os idosos estão crescendo também em todas as faixas de renda. Então não basta atender a que as construtoras atendam somente as faixas de renda de alto poder aquisitivo. Ela tem que atender aquelas de mais baixa renda.
A arquiteta Sheila Valbjörnstein ressalta que já existe uma legislação específica para construção social, com percentuais de 5% específicos para atender este público.
Já existe, no caso dos conjuntos habitacionais, habitação social para atender as pessoas com deficiência e um percentual de apartamentos ou de residências minimamente acessível, com ênfase no banheiro. Cerca de 5% de conjuntos habitacionais chamados populares. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está atendendo também a população mais idosa.
Atualmente, infelizmente, essa acessibilidade se restringe ao acesso às partes externas do imóvel e aos banheiros com barras adaptadas para habitações populares.
Por exemplo, em apartamentos, esses apartamentos costumam estar no piso térreo, por exemplo, ou aqueles que têm faixas um pouquinho mais elevadas de valor, têm o uso, a possibilidade de acesso pelo elevador. É oferecido dentro desses 5% do total das unidades, apartamentos acessíveis. Essa acessibilidade, como eu disse, ela é focada muito no banheiro, no uso do banheiro, mas logicamente precisa ser ampliada.
A urbanista da USP entende que não existe uma política voltada aos conjuntos habitacionais por enquanto. Essa situação ainda é um benefício de classes mais privilegiadas.
Entendo que não existe uma política específica de financiamento de imóveis habitacionais para a população idosa. Você pode, por exemplo, promover uma habitação que tem possibilidades de adaptação. Isso é possível de ser feito.
Ouvimos a arquiteta e urbanista Sheila Valbjörnstein, professora do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falando sobre construções para idosos. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Agora meio-dia e 22. Na segunda reportagem sobre a atenção aos profissionais de saúde que lidam com comportamento suicida, a repórter Brenda Marchiori traz informações sobre um estudo que aponta o atendimento online a esses pacientes como uma possibilidade viável, especialmente em contexto de difícil acesso a serviços de saúde mental.
Antes da pandemia de Covid-19, o Conselho Federal de Psicologia considerava inadequado o atendimento psicológico online a pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, no qual se enquadram as pessoas que manifestam comportamento suicida. Mas, devido à pandemia, essa restrição foi temporariamente suspensa. Diante desse novo contexto, que ocasionou o distanciamento social, os psicólogos precisaram se adaptar ao atendimento online a pacientes com comportamento suicida. A pesquisadora Natália Ferracioli buscou compreender as percepções de psicólogos brasileiros sobre o atendimento remoto a pacientes com comportamento suicida.
A pandemia de Covid-19 foi considerada uma tempestade perfeita de condições que elevam a vulnerabilidade dos indivíduos ao comportamento suicida, gerando uma demanda potencial para psicólogos clínicos. Mas a própria atuação desses profissionais sofreu importantes impactos decorrentes do contexto de restrição do contato físico, já que tiveram que se adaptar ao atendimento mediado por tecnologias da informação e comunicação de forma abrupta e muitas vezes sem nenhum treinamento prévio.
Para este estudo, a pesquisadora entrevistou 10 psicólogas e psicólogos clínicos que atuam como psicoterapeutas e atenderam online pacientes com comportamento suicida durante a pandemia de Covid-19. O tempo de experiência clínica variou entre 4 e 30 anos de atuação profissional. Um dado que Natália destaca é que os participantes relataram ter pouca ou nenhuma experiência prévia com o atendimento online.
A partir das transcrições e análise dos dados, foram geradas 3 categorias que eu vou descrever separadamente. A primeira delas diz respeito à vivência da pandemia e suas repercussões na vida pessoal do próprio psicólogo. Um elemento bastante abordado foi relativo ao fato de eles próprios também compartilharem muitas das questões que permeavam a vivência dos seus pacientes, já que estavam inseridos no contexto da pandemia enquanto pessoas. Os participantes relataram que se sentiam tristes, estressados, chorosos, ansiosos, com vivências de lutos diversos e planos e expectativas frustrados, além de consequências físicas indesejáveis, como ganho ou perda de peso e descompensação de sintomas e doenças de base, de forma que se sentiram colocados à prova diante da necessidade de exercerem uma função de ajuda aos seus pacientes, enquanto também estavam se sentindo vulneráveis. A segunda categoria explicitou a adaptação ao atendimento online, que pode ser pensada como um processo gradual que parte da falta de experiência profissional com a modalidade e segue em andamento ainda em pleno desenvolvimento. Identificamos que os profissionais vivenciaram resistências, inseguranças e dúvidas quanto ao atendimento online, sentindo ansiedade e angústia diante da necessidade de transição brusca, sendo necessárias negociações e ajustes entre o ideal e o possível nas circunstâncias excepcionais. Relataram também desafios e dificuldades e suas estratégias para lidarem com isso. Mas, além disso, referiram também facilidades, como a relativização de barreiras geográficas e o melhor aproveitamento do tempo, e reconheceram o lado positivo do uso da tecnologia por ter viabilizado a manutenção dos atendimentos durante o período de distanciamento social. Isso conduziu a uma quebra de paradigmas, revisão de preconceitos e uma projeção de que ao menos alguns atendimentos online serão mantidos após o período pandêmico. A terceira categoria se refere propriamente ao manejo do comportamento suicida de forma remota. O principal elemento que se destacou foi o sentimento de insegurança dos psicólogos por não estarem fisicamente próximos da pessoa em momentos de crise, o que acentuou o receio de que ela pudesse consumar o suicídio. Foram descritas situações que deflagraram vivências de medo intenso e angústias qualificadas como terríveis, mas os profissionais desenvolveram estratégias para conduzirem o processo à distância. Um ponto bastante positivo abordado pelos participantes foi a possibilidade de levar um suporte especializado a pessoas que residem em cidades que não contam com um sistema de saúde mental adequado e competente.
A partir desses resultados, Natália aponta que a intervenção online pode ser uma possibilidade viável no manejo do comportamento suicida, especialmente em contexto de difícil acesso a serviços de saúde mental. Porém, salienta que essa abordagem não substitui o atendimento presencial em determinadas situações de risco, como, por exemplo, em casos de risco iminente de suicídio. Nós ouvimos a pesquisadora Natália Ferracioli, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou de um estudo sobre o atendimento remoto a pacientes que apresentam comportamento suicida. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Agora, meio-dia e 27, e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. A apresentação minha, Mel Vieira, com a participação também do Eduardo Nazaré. Técnica de Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Se você perdeu alguma informação, alguma reportagem ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, saiba que ela está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você também encontra em jornal.usp.br. Ou seja, todo o nosso conteúdo pode ser acessado a qualquer momento. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. Fique agora com a programação musical da Rádio USP.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.